Só para comunicar aqui a nossa mesa e os outros da segunda mesa, teremos uma segunda mesa, já está presente também o Lincoln Macaio, que é presidente do Sindicato de Jornalista, que entrará também na segunda mesa junto com os outros convidados. Que os senadores usam a palavra a qualquer momento. Senador Vicentinho, com a palavra.
Cumprimentando Vossa Excelência e o senador Suplicy, eu estendo os cumprimentos aos demais ilustres visitantes, a todos que participam desta reunião da comissão. Presidente, eu consultaria Vossa Excelência, com a compreensão dos convidados, por 2 minutos, se possível. Eu gostaria de apresentar um requerimento extra-pauta sobre a nossa audiência sobre o sistema carcerário, para alterar 2 convidados. É possível, presidente?
Não, já está garantido, já tinha acertado com a assessoria, que terminando o debate da imprensa, eu votarei o seu requerimento e será aprovado com certeza absoluta.
É a substituição do procurador Álvaro Manzano pelo procurador João Gabriel, que hoje exerce a atividade na Procuradoria com relação ao sistema carcerário. E também da senhora Hebe Teixeira, pelo senhor Augusto Rossini. Obrigado, presidente.
Está garantido, meu amigo.
Sejam todos bem-vindos.
Passamos de imediato a palavra ao senhor Corbon Costa, jornalista da Empresa Brasileira de Comunicação. Eu só estou esperando também, me permita que eu diga antes, eu pedi para a assessoria que pegasse o nome de todos os jornalistas que estão no plenário, que como é uma sessão de homenagem à liberdade de imprensa, para eu citar todos. Quando eu digo todos, é todos. Então, os 2 companheiros lá, mais à minha esquerda também. Por favor, doutor Corbon.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia aos senhores senadores, aos integrantes dessa comissão, os colegas jornalistas. E o Roberto me convidou, a comissão me convidou para vir aqui falar sobre essa importância, sobre a lei de imprensa, a liberdade de imprensa, que, como o Zé Ramos bem frisou, no Brasil nós vivemos essa liberdade. Em mais de 20 anos de profissão, eu nunca sofri esse problema aqui dentro do Brasil. Como ele falou, temos problemas pontuais, acontece um caso aqui, outro ali, principalmente com a questão de violência, mas, no geral, realmente, no Brasil, nós temos essa tranquilidade, e coisa que eu não consegui obter numa viagem que eu fiz recentemente, em fevereiro, para fazer a cobertura das manifestações do povo egípcio contra a ditadura. E uma coisa que eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado, e realmente fiquei surpreso, cheguei a temer pela minha vida mais de uma vez, inclusive, e realmente muito assustado do que eu estava encontrando lá, apesar de, antes de sair do Brasil, eu ter me cercado das informações que eu precisava para realizar o meu trabalho no Egito, na cobertura daquelas manifestações. Eu cheguei no Egito pouco depois que eles organizaram a presença de mais de 1 milhão de pessoas na Praça Tahrir. E era o meu objetivo chegar nessa praça e ficar trabalhando lá pelo menos uns 15 dias. Quando me disseram para ir para lá, eu perguntei quanto tempo vou ficar. O tempo necessário, em torno de 15 dias. Então, eu fui preparado para isso. Mas não consegui realizar meu trabalho, aí fica o meu lado profissional, até frustrante, porque eu não consegui realizar meu trabalho, fui cerceado completamente, passei por situações, como o Zé Ramos falou, constrangedoras, de risco de vida, desci do avião já na alfândega do aeroporto do Cairo, tivemos o nosso equipamento preso, foi detido, o equipamento foi levado para uma sala, eu e o meu colega, o repórter cinematográfico Gilvan Rocha. Ele, logo na entrada do aeroporto, a alfândega foi e confiscou o nosso equipamento, que ainda está lá, inclusive. Está sendo providenciado o retorno desse equipamento, um equipamento caro, para que a gente possa continuar usufruindo dele. Foi logo no desembarque. Então, não dava assim para ainda visualizar o que viria pela frente. Então, logo no saguão do aeroporto, eu encontrei um taxista que me ofereceu para levar no hotel. E eu perguntei se era seguro, ele disse que era, eu aceitei, fomos. Eu e o Gilvan, perguntei para o Gilvan aceitou e entramos no táxi e saímos. Bom, nós não andamos mais do que uns 20 minutos nesse táxi. É como se nós tivéssemos saído do aeroporto JK aqui em Brasília e chegássemos ali na Ponta da Asa Sul. Nesse trajeto pequeno, nós tivemos que nos identificar 5 vezes. Foram 5 barreiras, 5 blitz, parar e apresentar o passaporte. E o passaporte já ficava no painel do carro, inclusive na mão do taxista, porque ele mostrava a identificação dele, a minha e a do Gilvan. E numa dessas barreiras nós fomos interceptados e um pouco antes disso, entre uma e outra barreira, o motorista do táxi falou, e foi aí que eu realmente fiquei preocupado, que ele disse que não era para que nós nos identificássemos como jornalistas. Aí eu perguntei por quê. Foi para a sua segurança e para a minha também, ele respondeu. Aí eu, tudo bem, paramos na barreira e os policiais que estavam à paisana não se identificaram, que eram policiais, disseram o que eu estava fazendo no Egito. Aí eu falei que era turista, que eu trabalhava para o governo brasileiro, mas que estava lá a serviço do governo como turista. E eles não acreditaram, porque é uma especulação, a gente não tem certeza, mas o passaporte do Gilvan havia carimbos de viagens que ele havia feito com o presidente Lula nas coberturas que o presidente das viagens que o presidente fez ao longo dos 8 anos de governo. E aí ele teve realmente em países árabes. Então, algum carimbo daqueles escrito em árabe, com certeza dizia que nós éramos jornalistas ou que ele era jornalista e que estava fazendo esse trabalho de cobertura. Então, eles não acreditaram e foi aí que começou, na verdade, o nosso terror. Mandaram que nós descêssemos do táxi, tirássemos nossa bagagem. Era uma rua escura, pouca iluminação, de frente para um muro. Eles pediram que nós ficássemos de frente para esse muro e vendaram os nossos olhos. Nessa hora foi a primeira vez que eu achei que ia perder a vida. Pensei, né? Não, eu estou aqui num lugar desse, não dá para entender o que estão falando, falam em árabe, eu não conheço árabe. Vendaram os nossos olhos, todo mundo armado, todos armados à nossa volta. Eu falei, bom, vendaram os olhos. Nosso, meu e do Gilvan. O Gilvan, na hora, entrou meio que em pânico, ainda tentou arrancar a venda, aí forçaram a venda, apertaram mais ainda, isso ele me contou depois. E, nesse momento, eu rezei. Falei, aqui, acabou. Aí eu ainda passo a vida pela sua cabeça, eu falei, bom, que pena que vai ser aqui, longe de casa, enfim. Aí falei, bom, se tiver que ser, que seja. Graças a Deus, e felizmente isso não aconteceu, eles começaram a nos conduzir por uma caminhada, a pé, atravessamos uma rua, descemos o meio-fio, subimos o meio-fio e comecei a andar numa areia. Ah, tem muita areia. E nessa areia foi a segunda vez que eu achei que ia perder a vida. Porque eu falei, bom, eles nos afastaram da avenida, longe de tudo, de todos, e aqui agora vai ser de novo. Tremi de novo e rezei de novo. E torci para que isso não acontecesse. E caminhamos ainda alguns momentos nessa areia, pisando fundo na areia, e não tinha mais contato com o Gilvan, não sabia se ele estava do meu lado, se ele estava indo comigo, se não estava, enfim. Perdi completamente. Em algum momento eu perguntei, chamei por ele, não respondeu. Aí foi quando eu pensei que realmente isso fosse acontecer pela segunda vez. Chegamos na delegacia, aí começaram a conversar comigo. E eu dizia que não estava entendendo. Aí mandaram tirar a venda. Foi aí que tiraram a venda dos meus olhos e eu vi que eu estava numa delegacia, à frente de um balcão, minhas coisas em cima desse balcão, minha bagagem, tudo. E um policial perguntando qual era o meu trabalho. E eu ainda tentei falar que não era, mas ele foi incisivo, aí eu falei, não, eu sou jornalista. Aí ele aceitou. Nesse momento, ele pegou os nossos telefones, já estava tudo com ele, mas ele mostrou, estou pegando o telefone, dinheiro, passaporte, bagagem.
Já sabiam que vocês eram brasileiros, no caso.
Já sabiam que nós éramos brasileiros. O motorista do táxi, quando a gente parava nas barreiras, aliás, eu acho que essa é uma coisa importante, que é uma coisa que a gente pouco se liga, mas o brasileiro lá fora é muito benquisto. Então, nas barreiras, alguns falavam de futebol, cumprimentavam e queriam apertar a mão da gente, só por sermos brasileiros. Fui preso por ser jornalista e acho que, ao mesmo tempo, não sofri nenhuma agressão ou algo do tipo por ser brasileiro. Então, a agressão que eu sofri foi psicológica, foram esses momentos que eu passei e, no final de tudo, eu fiquei preso 18 horas nessa delegacia, numa sala fechada, sem janela, sem água e com um biscoitinho que eles me deram na hora que eles prenderam a gente. E eu só saí do tempo porque eu fiquei com o meu relógio e fiquei controlando o relógio, eu não dormi. Eu passei a noite inteira acordado, na expectativa de algo acontecer. Prestei depoimento, o policial entrava na sala armado, botava a arma em cima da mesa. Foi a terceira vez que eu achei, quando ele entrou pela primeira vez na sala, com a arma na mão, eu falei, bom, vou morrer agora de novo aqui. Porque eu não sabia. Pelo seguinte, eu acho que no passado, no Brasil, como o Zé Ramos falou, nós recuperamos a democracia. E desde aí, então, eu como jornalista, eu já comecei a trabalhar como jornalista depois disso. E nunca tive esse problema, em lugar nenhum que eu fui. Já fiz cobertura de... Fiz cobertura de manifestações aqui na Praça dos Três Poderes, na época que o general Newton Cruz cercou o Congresso, enfim. Eu já tinha participado, mas nunca tinha passado por situação semelhante. Nunca tinha sido detido, ficado preso durante tanto tempo. Então, isso tudo era novo para mim, então não sabia como lidar. Então, quando esse policial entrou com a arma, eu falei, fiz assim. Ele, não, pode ficar tranquilo, botou a arma na mesa, ele queria apenas um depoimento meu. Saber o que eu tinha de fazer lá, por que eu estava lá, que abriu minha bagagem, perguntava cada objeto que eu tinha, máquina, não pegaram nada, a não ser o telefone, e queria saber disso. Me deixou lá e no outro dia me soltaram. Me soltaram e foi aí que eu realmente vi o perigo que foi aquilo, porque no mesmo dia que eu fui preso, eu não fui o único, foram 76 jornalistas presos naquele mesmo dia. Inclusive, da Zero Hora, o Luiz Antônio, fotógrafo, jornalista, chegou um pouco antes, foi para a Praça Taí e foi agredido na praça. Não pôde trabalhar, quebraram o equipamento dele, etc. E aí, tomaram o dinheiro dele, enfim, só quando ele mostrou o passaporte que era brasileiro que pararam de bater nele. Então, é mais uma demonstração de que o brasileiro realmente lá fora é bem visto, bem quisto. Então, o que eu quero dizer é que eu encontrei lá uma equipe francesa de televisão, Canal 24, 24 da França. Esse era um repórter que ele faz a cobertura daquela região e é baseado em Israel. E ele estava lá com mais três profissionais, colegas dele. Quando nós saímos da delegacia, nós fomos numa van com a cabeça baixa e o policial fortemente armado dizia para a gente não levantar a cabeça, não abrir os olhos. E a gente começou a andar com essa van e esses franceses estavam dentro dessa van. E eu só fui conhecê-lo no avião de volta, que não acabou aí, né? Eu ainda fiquei no aeroporto mais 15 horas esperando o voo para voltar, entrava policial no aeroporto, enfim, toda aquela pressão psicológica que depois de tudo isso a gente fica realmente... com medo, né? Preocupado. Cada vez que entrava um grupo de policiais no aeroporto, eu achava que estava indo lá pegar a gente de volta. Ou outra pessoa, enfim. Não dormimos. Eu não consegui dormir durante quase 2 dias ou mais do que 2 dias. E esses franceses entraram no avião junto comigo, sem nada. Eles perderam tudo. Passaporte, dinheiro, bagagem, equipamento. Saíram de lá com a roupa do corpo, com o olho roxo, com cicatriz na cabeça, com curativo na cabeça. E eles sofreram agressões piores do que a gente. Eles ficaram presos o mesmo tempo que nós, na mesma delegacia, na mesma van. Na van, deixaram a gente na cidade do Cairo e eles continuaram na van. E soltaram eles próximo de uma barreira daquela sem documento. Aí a polícia pegou ele de novo, pegou essa equipe francesa e mandou para a delegacia de novo. Eles ficaram mais 5 horas na delegacia para se explicar de novo. Então, para ver como a falta de liberdade, de ir e vir, que é o básico, né? Além da liberdade de imprensa, que era de reportar, de falar, de mostrar o que estava acontecendo no Egito, era total. Eu nunca tinha passado por isso, foi realmente uma experiência muito forte. Eu espero que nunca tenha que passar por isso de novo, mas a profissão, a nossa profissão é apaixonante. Trabalhamos juntos já, eu, Zé, o Vitor, nós já passamos por trabalhar horas a fio, é uma profissão estressante, mas é muito gratificante. Você, como o Zé falou, a antena da sociedade e retransmitir, mostrar para a sociedade o que está acontecendo. Então, foi uma experiência que eu acho, no final das contas, válida como vida, para saber o que é a liberdade, para sentir o que é a liberdade, o que é perder a liberdade como pessoa, quer dizer, minha liberdade de ir e vir foi cerceada, de enxergar até, né, foi cerceada. Então, foi uma experiência válida por esse lado. E ruim, porque, infelizmente, aconteceu daquela forma. E, no final das contas, não conseguiram, né, segurar, porque a imprensa mundial mostrou o que estava acontecendo, não só nós aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, na Europa, na ASEM, todo mundo pressionou e resultou na queda do ditador. No final das contas, a análise é essa. A informação que saiu de lá sobre o que estava acontecendo pressionou mais ainda para que Hosni Mubarak saísse do governo. Então, tem esse outro lado, o outro lado que a gente, nós jornalistas, passamos por essa situação realmente, como o Zé Ramos falou, constrangedora, de perigo, mas que no final das contas vale a pena. Vale a pena porque a informação é um bem que todo o povo de todos os países tem direito. O Brasil, com certeza, está garantindo isso. Eu agradeço o convite, a participação de poder contar essa história. Já falei várias vezes para colegas que eu tenho que escrever isso, botar isso no papel, já tentei, já comecei e espero que um dia esteja lá na livraria para que todo mundo possa saber o que aconteceu e não deixar que isso venha, como o Zé falou, ficarmos vigilantes para que isso nunca mais venha ou venha algum dia acontecer aqui no Brasil. Obrigado.
Presidência, cumprimento o jornalista Corbon Costa, que fala aqui o relato que a gente é acostumado a ver em filmes, né? Acho que você também só viu em filme. E chegou um dia que acontece com a gente, né? De prisão, espancamento, inclusive a situação dos franceses e desse gaúcho também, Luiz Antônio, né? Que foi agredido também lá. E perdeu, inclusive, sua máquina fotográfica. Os franceses perderam tudo pelo que você falou. Enfim, eu acho que essa audiência, com esses relatos, ela fica muito rica, porque às vezes a gente acaba, como eu digo, vivendo no mundo do faz de conta. Faz de conta que não existe, até não acontecer com a gente. E o relato que você, de forma brilhante, deu aí, eu acho que tem que botar num livro mesmo, viu? Se nós pudermos contribuir para esse debate aí. Parabéns. E passamos a palavra, já com a presença do senador Wellington Dias também, ao nosso companheiro Victor Antônio Soares Filho, repórter e fotográfico. E quero lembrar aqui que a denúncia que o Vitor me trouxe junto com o seu sindicato dos jornalistas, que é o...
É o Lincoln Macari.
O Lincoln, foi que um advogado...
Não, foram duas pessoas.
Duas pessoas.
Eu estava numa ação da Polícia
Federal. Eu vou deixar a palavra com você e você relata os fatos como entender mais adequado.